Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Hoje o programa Abrace uma Carreira vai tratar da carreira de médico mastologista. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio uma pessoa que era craque, sabe? Agora está cada vez mais craque. Impossível. Dr. Felipe Martins Andrade, ele é médico mastologista do Hospital Sírio-Libanês e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Região Sudeste. Na minha opinião, essa é uma das carreiras mais importantes da atualidade, porque nós estamos vivendo mais. Ninguém está livre de ter um câncer. Eu tive umas aulinhas com essa figurinha aqui. Por se tratar de câncer também, a conscientização é importante, mas não só no mês de outubro, outubro rosa, mas sim todos os dias, em todas as mídias, como rádio, que é importante, atinge todo mundo. Hoje a gente tem aí as redes sociais, que também é muito legal. E a gente vai mostrando um pouquinho mais. A gente sabe que o sistema público de saúde está falido, cada vez pior, muito difícil. Eles falam que vão fazer, mas nunca fazem. Muito complicada essa questão da saúde. Sorte de quem tem um convênio, sorte de quem tem um atendimento público que dê tempo de socorrer uma pessoa no momento que ela detecta a doença. Porque câncer não mata. O que mata é você não ter tratamento, não ter atendimento. Então, justamente sobre isso, eu convidei esse médico craque, especialista, vai contar um pouquinho da carreira dele. Doutor Felipe, muito obrigada por você sair da sua rotina, que eu sei que é demais, e vir aqui na Rádio USP prestar esse serviço para os ouvintes, viu?
Obrigado, Miriam. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. A gente já fez um programa um tempo atrás, foi um prazer. Sim, Miriam, tentando responder a tua pergunta de uma forma rápida, o mastologista é o especialista nas doenças mamárias. Ele é efetivamente aquele profissional que vai cuidar das doenças, tanto benignas quanto as doenças, entre aspas, malignas. Esse é um termo que a gente não gosta muito de usar, porque maligna remete um pouco à Idade Média, que eram forças ocultas que causavam câncer de mama. Mas aquele é o câncer que efetivamente pode impactar na vida da mulher.
Certo. Outra convidada que nós temos aqui na Rádio USP hoje, é pela primeira vez que eu a conheço, é a Tatiane Cunha. Ela é preceptora dos residentes de mastologia do Hospital Sírio-Libanês. Ela também é médica assistente da equipe de mastologia da filantropia do Hospital Sírio. Muito obrigada, Tatiane, pela sua presença aqui também.
Eu que agradeço, Miriam, uma honra estar aqui hoje. Boa tarde a todos.
Maravilha. E nós temos também a presença de Pedro Salomão, autor do livro Líderes. Ele vem divulgar o seu trabalho e falar de uma pesquisa interessante sobre a liderança nas profissões. Pedro, obrigada de você ter vindo. Bacana e sucesso no seu trabalho.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês.
Bacana. Vamos lá. A gente vai começar a falar para os jovens, doutor Felipe, os estudantes que têm o sonho de ser médico, né? Nossa, que profissão incrível. Mas não é fácil, né? Então, a gente hoje vai dar as dicas aqui, você vai falar o que, que é a realidade dessa profissão e o que é a especialidade mastologia, que você já falou um pouquinho. Vamos falar de onde ela atua aqui e como ela está no Brasil, né?
Perfeito, Miriam. Basicamente assim, para você ser mastologista, obviamente, você precisa ser médico. E hoje um curso de medicina regular são 6 anos. Uma faculdade de 6 anos. Os caminhos hoje para você ir para a mastologia basicamente são 3 anos após os 6 da faculdade, 3 anos de cirurgia geral ou 3 anos de ginecologia obstetrícia. Acabando essas duas possibilidades, você presta a mastologia. A mastologia é uma especialidade reconhecida e hoje para você ser especialista em mastologia, você deve fazer uma residência médica. É uma residência médica de 2 anos. Então, basicamente, após isso, você está apto a prestar uma prova de título de especialista. Essa prova é feita pela nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia. E aí, com essa prova feita, você está apto, do ponto de vista técnico e formal, com os certificados, para atuar dentro da mastologia. Basicamente é isso.
Sim. É, a mastologia, o mastologista, na verdade, ele não trabalha sozinho, né? Vamos falar desses outros profissionais que ele acaba fazendo uma troca e aprende também. Tem que trabalhar em equipe, né?
Não, mira, assim, na medicina, o que a gente chama de multidisciplinaridade é uma coisa extremamente importante. Ninguém trabalha sozinho. Você está aqui na rádio, você precisa de técnico, de uma faxineira, de alguém para fazer o café. Na medicina é exatamente isso. Eu preciso de enfermeira, eu preciso de fisioterapeuta, eu preciso de técnicos de enfermagem, do pessoal do laboratório. E dentro da atuação médica, eu preciso de alguns profissionais que são muito importantes. Eu preciso de um oncologista clínico, de um radio-oncologista, tá? De um psicólogo médico. Então, assim, todas essas áreas vão atuar conjuntamente para que essa paciente que é acometida por um câncer de mama tenha a melhor reabilitação possível e que volte às suas atividades familiares, pessoais, o mais rapidamente e com a melhor condição.
Poxa, é uma coisa, né, que o doutor falou, doutor Felipe, hoje falando sobre essa carreira de médico mastologista, que é, ele está cercado de uma equipe que conhece outras especialidades, especialistas de outras áreas que envolvem a mastologia, mas que na hora de uma situação difícil, de decisão, ele tem que confiar nessas pessoas e também tem que talvez conhecer um pouquinho. Será que eu estou enganada, doutor? É você quando vai decidir um tratamento para uma paciente, você consulta a sua equipe, o médico, né? Ou ele, como ele faz? Ele acaba decidindo sozinho ali, o fulano me falou isso, o outro me falou aquilo, ele deu o resultado do exame, me deu um relatório. Como é que é esse momento? Difícil, hein? Mas eu queria saber. É uma responsabilidade muito grande do médico, né?
Não, com certeza, Miri. E isso é uma das coisas que é muito bonita dentro da mastologia, especificamente, que é o tema que a gente está falando hoje também, em ocasião até do Outubro Rosa, que é um mês importante para sempre lembrar todas essas questões que envolve um câncer de mama. Miriam, o mastologista, ele entra em várias áreas. O mastologista, ele tem a opção de reconstruir a mama, então ele entra dentro de uma parte plástica também para poder fazer a reconstrução. O mastologista, ele tem que saber ler uma mamografia, saber ver exames radiológicos. O mastologista deve conhecer muito da oncologia clínica também para poder indicar os tratamentos e discutir com o oncologista de uma forma mais clara e talvez se adiantar a algumas condutas que vão ser tomadas posteriormente. O mastologista, ele também deve conhecer a parte da radio-oncologia, e isso envolve saber que em algumas situações ele não pode submeter essa paciente a uma radioterapia, outras ele pode. Então, assim, é fascinante essa discussão multidisciplinar, esse contato com as outras áreas que, junto com um time, um grande time, vai tratar o câncer de mama.
Doutor Felipe, a gente fala assim que algumas profissões têm um certo glamour, né? Eu acho que o médico é um delas. O que é o mais de equívoco que os jovens entendem quando falam, eu quero ser médico ou médico mastologista? O que você vê no dia a dia que não tem nada a ver com a profissão?
Miriam, o caminho até você chegar numa especialidade como a nossa é um caminho duro. Você passa por uma etapa muito duro, que é a etapa da pré-entrada na faculdade. Hoje a média de tempo para você poder entrar numa faculdade são 2, 3, 4 anos até, se você quiser entrar numa faculdade boa, e aí a USP nem se fala. Então, assim, existe uma dificuldade grande, existe o período da faculdade, que é um período difícil, de muito estudo, dos plantões, que você tem uma privação do sono também. Aí você tem a parte da residência inicial, que são os 3 anos que você deve fazer ou de cirurgia geral ou de ginecologia, e depois a própria especialidade. Então, é muito claro, Miriam, que nesse processo todo, até chegar a ter o seu título efetivamente, o próprio médico, ele já tenta, ele começa a perceber que esse glamour já não é tão glamour, né? A medicina é uma atividade dura. Ela hoje está na mão de uma série de convênios. Então, para um mastologista que começa a carreira, a Tatiane vai poder falar um pouco disso, começar a atender só clínica privada é mais difícil. Então, esse glamour, para quem quer glamour, efetivamente não é a melhor profissão. É uma profissão com dedicação, com tempo, com muito estudo, e passando por momentos que são muito duros, perda de paciente, situações que muitas vezes podem envolver até processos, né? E a gente sabe disso, que isso vem crescendo. Então, quem pensa em glamour não deve fazer medicina, não.
Tá aí, o craque falando, Dr. Felipe Martins Andrade, hoje você tendo o privilégio de ouvir a experiência dessa figura, né? Eu acho muito incrível. Outro dia eu entrevistei aqui o Dr. Ravalha, ele é ortopedista, ele falou disso, ele falou da profissão, que precisa realmente você gostar. Não é só uma questão, você tem que ter vocação para ser médico. Não dá para ser sonho de família, eu quero um doutor na família. Você quer um doutor na família, mas esse doutor, esse filho, sobrinho, né, sei lá o que, tem que ter a vontade, tem que ter o talento, porque tudo é desenvolvido, né? Ninguém nasce vendo além, né? Não é assim. Então hoje a gente está aqui para tirar um pouquinho essa coisa que às vezes roda, cerca, né, a profissão de médico. Nossa, todo mundo pode ser médico. Sei lá, não sei não se todo mundo pode. Eu tenho aqui uma pergunta de uma ouvinte, a ouvinte Regina Silva de Cotia. Ela mora em Cotia, tem 56 anos. Foi diagnosticada com um câncer de mama em outubro de 2017. Teve um grande susto. Aí encontrou médicos ótimos, atualmente faz tratamento, e ela pergunta ao Dr. Felipe por que que o câncer de mama de uma mulher é diferente do câncer de mama de outra? Não é tudo a mesma coisa.
Boa tarde, Regina. Muito boa a tua pergunta. É importante que você, Regina, e todos que estão ouvindo entendam que o câncer de mama, ele tem uma série de nuances, de diferenças. Existe basicamente, para vocês entenderem, um tipo de câncer que é hormonal, ou seja, as células, é como se elas se alimentassem de hormônio. Um outro tipo que elas não têm esses receptores hormonais, não se alimentam desses hormônios. Cânceres que têm uma característica de uma proteína que fica na membrana da célula, que quem teve sabe muito bem, que é o HER2, que tem uma característica de agressividade também, e o câncer que não tem nada disso. Então, assim, são diversos tipos de câncer, com diversas formas em termos de agressividade daquela célula. Então, assim, não existe um ser humano igual e, por consequência, não existe um câncer de mama igual. Uma forma muito simples, talvez, de diferenciar esses tipos de câncer são os estádios, né? São o que a gente chama de estádio 0, 1, 2, 3 e 4, onde o estádio 0 é o início, um princípio de um câncer, e o estádio 4 seria uma paciente com metástase. A célula de câncer saiu da mama e caminhou para alguma outra região. Isso funciona para qualquer tipo de doença.
Pois é. E a gente conhecendo hoje aqui a carreira de médico mastologista, nós temos aqui o Dr. Felipe para falar desse assunto com autoridade. Temos a Tatiane Cunha, preceptora dos residentes de mastologia. Você sabe o que é isso? A gente já vai falar sobre isso. Temos também o nosso convidado, o Pedro Salomão. Ele lançou um livro muito legal, Líderes. Ele coloca o Y das gerações, né? No começo do LI, no caso seria, ele colocou um Y da geração Y, e no final Z, líderes com Z da geração Z, e a gente vai falar disso porque ele fala sobre o exercício da liderança. Eu acho que a carreira de médico é uma das que necessita disso, tem outras, muitas outras. Então, o que é líder? A gente vai ver que pesquisa que ele fez para lançar esse trabalho, e já a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Agora o momento musical do Dr. Felipe, vamos saber do que ele gosta? O que você escolheu pra gente ouvir, doutor?
Bira, em homenagem a você, a Tatiane e todas as mulheres, em homenagem à Rádio USP FM, que é uma rádio de música brasileira, eu vou escolher talvez a cantora, para mim, a melhor cantora da história da música brasileira, que é Elis Regina, e eu escolhi Maria Maria.
Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Deve chorar e não vive, apenas aguenta. Lele, alele, lele, alele, lele, alele, lele, lele. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.